Esta é a Mule Sacar de 20 de outubro de 2025. E a essência? Doces filhos, Baba veio com grande interesse para ensiná-los. Vocês também devem estudar com esse interesse. Tenham o júbilo de que o próprio Deus está ensinando vocês. Pergunta: qual é a meta e os bons votos de vocês, Brahma Kumars e Kumaris? Resposta: sua meta é estabelecer outra vez um reino de felicidade e paz no mundo ao seguirem Shrimati, exatamente como fizeram há 5.000 anos no ciclo anterior. Seus bons votos são que o mundo inteiro receba salvação seguindo Shrimati. Mas vocês dizem com júbilo: concederemos salvação a todos. Vocês recebem um prêmio de paz do Pai. Transformar-se de residentes do inferno em residentes do paraíso significa reivindicar um prêmio. Om Shanti. Quando estudantes estudam, eles fazem isso com felicidade. O professor deles também os ensina com muita felicidade e interesse. Vocês, filhos espirituais, sabem que o Pai ilimitado, que também é o professor, está nos ensinando de forma muito interessada. Nos outros estudos, seu pai é separado do professor que os ensina. O pai de algumas crianças também é o professor que lhes ensina. Portanto, ele ensina seus filhos com muito interesse, pois existe uma conexão sanguínea. Ele sabe que aquele filho lhe pertence, portanto, ele o ensina com muito interesse. Este pai também está ensinando vocês com muitíssimo interesse. O pai está ensinando vocês diretamente. Ele só vem uma vez para ensinar vocês. Vocês, filhos, deveriam ter muito interesse, pois Baba, Deus, está ensinando vocês. Ele explica tudo muito claramente. Enquanto estudam, alguns filhos ficam pensando sobre o que é tudo isso. Este é o ciclo de ir, de vir, dentro do drama. Mas eles ficam pensando: mas por que esta peça foi criada? Qual benefício existe nela? Será que simplesmente continuaremos a dar a volta no ciclo o tempo todo? Então, neste caso, seria melhor ficarmos livres deste ciclo. Quando eles veem que temos de continuar a dar a volta neste ciclo de 84 nascimentos, eles têm pensamentos assim, porque Deus criou uma peça que ninguém pode ser liberado do ciclo de vir e ir. Desse jeito, seria melhor receber liberação eterna, moksha. Muitos filhos têm pensamentos assim. Eles querem ser liberados deste vir e ir, de felicidade e tristeza. O pai diz: isso nunca pode acontecer. É inútil tentar obter liberação eterna. O pai explicou que nem uma única alma pode ser liberada de seu papel. Um papel imperecível está gravado em cada alma. As almas são eternas e imperecíveis. Os atores são absolutamente precisos. Não pode haver nem sequer uma alma a mais nem a menos. Vocês, filhos, têm todo o conhecimento. Ninguém pode ser liberado de desempenhar um papel dentro deste drama e ninguém pode conseguir liberação eterna. Aqueles de todas as religiões têm de descer numericamente. O pai explica: este é um drama predestinado e eterno. Vocês dizem: Baba, agora sabemos como damos a volta no ciclo de 84 nascimentos. Vocês também entendem que aqueles que vieram primeiro precisam passar por 84 nascimentos. Aqueles que vierem mais tarde definitivamente terão menos nascimentos. Aqui vocês têm de se empenhar. O mundo velho definitivamente se tornará novo, uma vez mais, porque filhos novos continuam a vir. Baba tem de explicar tudo a vocês repetidas vezes. Quem ensinaria as lições anteriores para eles? Portanto, quando Baba vê os filhos novos, ele repete os pontos antigos. Todo o conhecimento está em seu intelecto. Vocês sabem como vocês desempenharam seu papel desde o começo. Vocês sabem precisamente como vocês desceram, numericamente, e quantos nascimentos vocês têm. O pai vem nesta época para lhes contar as coisas do conhecimento. Na Idade de Ouro, vocês têm a recompensa. É apenas nesta época que isto é explicado a vocês. O termo Manmanabhav é dito no início e no final do Gita. Vocês estão sendo educados de forma que possam reivindicar um status. Vocês agora estão se empenhando para se tornarem reis. Foi explicado como aqueles de outras religiões também descem numericamente. Todos têm de seguir seu líder religioso. Não há questão de um reino. Somente a escritura Gita foi muito louvada. É em Bharat que o pai vem e o fala e concede salvação a todos. Depois da morte de um fundador de religião, imensos locais de peregrinação são construídos para ele. Na realidade, Bharat, aonde o Pai Ilimitado vem, é o local de peregrinação de todos. O Pai entrou em Bharat e concedeu salvação a todos. Ele diz, vocês me chamam de libertador e guia. Eu os liberarei deste mundo velho de tristeza e os levarei para a terra de paz e para a terra de felicidade. Vocês, filhos, sabem que Baba nos levará para a terra de paz e para a terra de felicidade e que todos os demais irão para a terra de paz. Baba vem e os libera da tristeza. Ele não nasce nem morre. O pai veio e depois ele irá embora novamente. Com relação a ele, vocês não diriam que ele morreu ou que ele deixou o corpo, como vocês diriam de Shivananda. As pessoas fazem os ritos finais quando uma alma se vai. Nenhum rito ou cerimônia, etc., tem de ser feito quando este pai vai embora. Vocês não podem sequer dizer quando ele vem. Não há a questão de se realizar ritos finais e etc. Há ritos finais para todos os seres humanos, mas não para o pai, pois ele não tem um corpo. Na Idade de Ouro não há menção de conhecimento espiritual nem de adoração. É apenas nesta época que coisas assim existem. Todos os demais só ensinam devoção nesta época. Por meio ciclo existe devoção e depois no final do ciclo o pai vem e lhes dá sua herança de conhecimento. Este conhecimento não irá para lá com vocês. Não há necessidade de se lembrar do pai lá, pois vocês estão em liberação. Será que vocês teriam de se lembrar dele lá? Lá não há queixas de tristeza. Devoção, primeiramente, é sem adulteração e depois se torna adulterado. Nesta época, a devoção é extremamente adulterado. Isso é chamado de profundezas extremas do inferno. É o inferno total. O pai agora veio para torná-lo em paraíso total. Nesta época existe 100% de tristeza. Então, haverá 100% de paz e felicidade. As almas irão e descansarão em seu lar. É muito fácil explicar isso. O pai diz, eu venho, quando tem de haver o estabelecimento do mundo novo e a destruição do mundo velho. Não seria apenas um a executar uma tarefa assim. Muitos ajudantes são necessários. É nesta época que vocês, filhos, tornam-se os ajudantes do Pai. De fato, vocês estão servindo baratinho específico. O Pai verdadeiro está ensinando serviço verdadeiro a vocês. Vocês se beneficiam, beneficiam Barati e o mundo inteiro. Portanto, vocês deveriam estar fazendo isto com grande interesse. Baba concede salvação a todos com tanto interesse. Todos agora, definitivamente, ainda têm de receber salvação. Isto é orgulho puro e bons votos. Vocês estão fazendo o serviço verdadeiro, mas de uma forma incógnita. Uma alma faz tudo por meio do corpo. Muitas pessoas perguntam qual é a meta da Brahma Kumaris. Digam a elas, a meta da Brahma Kumaris é estabelecer a autossoberania da idade de ouro e paz e felicidade no mundo inteiro. A cada 5.000 anos, nós estabelecemos paz no mundo com base em Shrimati e reivindicamos o prêmio da paz mundial. O rei, a rainha e os súditos estarão, todos reivindicarão este prêmio. Tornar-se um residente do paraíso a partir de um residente do inferno não é um prêmio pequeno. Aquelas pessoas ficam muito felizes quando recebem um prêmio de paz, mas elas realmente não recebem nada. Somos nós que reivindicamos do Pai o prêmio verdadeiro da soberania do mundo nesta época. Elas dizem que Bharati é a terra elevada delas. Elas louvam tanto Bharati. Todas elas acreditam que são senhores de Bharati. No entanto, elas não são senhores. Vocês, filhos, agora estão estabelecendo o reino ao seguirem o Shrimati de Baba. Vocês não têm armas e etc. Vocês assimilam virtudes divinas e é por isso que vocês são lembrados e adorados. Vejam o quanto Amba é adorada. No entanto, quem é Amba? Eles sequer sabem se ela é uma Brahmin ou uma divindade. Existem muitos nomes, tais como Amba, Kali, Durga, Sarasvati, etc. Aqui também existe um templo pequeno para Amba. Eles mostram Amba com muitos braços, mas ela não é assim. Isso é chamado de fé cega. Quando Cristo e Buda, etc. vieram, eles estabeleceram suas respectivas religiões. Todas as épocas e datas deles são conhecidas. Lá não há questão de fé cega. Aqui, o povo de Bharati não sabe nada sobre quem estabeleceu sua religião, nem quando ela foi estabelecida. É por isso que se diz que aquilo é fé cega. Agora vocês são adoradores e depois se tornam dignos de serem adorados. Quando vocês, almas, são dignos de serem adorados, os seus corpos também se tornam iguais. Vocês são adorados na forma de uma alma e depois, quando vocês se tornam divindades, vocês também são adorados naquela forma. O Pai é sempre incorpóreo, porque Ele é sempre digno de ser adorado. Ele nunca se torna um adorador. É com relação a vocês, filhos, que se diz, vocês são dignos de serem adorados e vocês são adoradores. O Pai é sempre digno de ser adorado. O Pai vem aqui e faz o serviço verdadeiro de conceder salvação a todos. O Pai diz, agora, constantemente se lembrem apenas de mim. Não se lembrem de nenhum ser corpóreo. muitos milionários e bilionários clamam o nome de Alá. Há tanta fé cega. O Pai também explicou a vocês o significado de Ham Sou. Eu sou o que fui. Eles dizem Shivoham, eu, a alma, sou a alma suprema. O Pai agora lhes disse o que é correto. Portanto, julguem por si se as coisas que vocês ouviram no caminho de devoção são corretas ou se as coisas que Baba está contando a vocês estão certas. A explicação de Hamso é muito longa e complicada. Somos Brahmins, depois nos tornamos divindades, guerreiros. Então, qual dos significados de Hamso está correto? É assim que eu, a alma, dou a volta no ciclo, também ao quadro da imagem da forma variada. Eles nem mostraram os Brahmins, o topete. Neste quadro, nem sequer mostraram o Pai. De onde as divindades vêm? Como elas foram criadas? Na Idade de Ferro, existe o clã Shudra. Portanto, como o clã das divindades repentinamente poderia passar a existir na Idade de Ouro? Eles não entendem nada. As pessoas estão tão presas no caminho de devoção. Algumas estudaram o grande e tiveram um pensamento de construir um templo. Portanto, tal pessoa fez aquilo e simplesmente sentou-se lá e relatou o grande. Muitas pessoas vão lá e muitas se tornam seguidoras, mas não há benefício naquilo. Muitas lojas surgiram. Todas essas lojas serão destruídas. Todo aquele negócio existe no caminho de devoção e eles ganham muito dinheiro com aquilo. Os sannyasis dizem que são Brahm Yogis, yogis que têm yoga com o elemento Brahm. Assim como o povo de Bharat originalmente pertence à religião das divindades e depois se diz que eles pertencem à religião hindu, do mesmo modo Brahm é o elemento de luz onde as almas residem. Mas então os sannyasis se deram o nome, aqueles que têm conhecimento do elemento Brahm. No entanto, o elemento Brahm é o local de residência para as almas. Portanto, o Pai explica como eles cometeram um erro tão grande. Tudo isso é ilusão deles. Eu vim para remover todas as ilusões deles. No caminho de devoção, eles dizem, ó Deus, seus métodos de conceder liberação e dar direções são totalmente singulares. Ninguém mais pode conceder liberação. No entanto, eles recebem direções de tantos. As direções que vocês recebem aqui fazem um milagre tão grande. Essas direções mudam completamente o mundo. O intelecto de vocês filhos agora entende como muitas religiões passaram a existir. Então as almas vão e residem em sua própria seção. Tudo isso está fixo no Dharma. Vocês filhos também sabem que somente um único Pai é o doador de visão divina. Alguém disse a Baba, dê-me a chave da visão divina, de forma que possa conceder uma visão a alguém. Baba respondeu, não, ninguém pode receber esta chave. Em vez disso, eu lhe concedo a soberania do mundo. Eu não recebo isso. O papel de conceder visões é somente meu. Quando alguém tem uma visão, essa pessoa fica tão feliz, mesmo que não receba nada. Não é que quando alguém tem uma visão, essa pessoa fique livre de tristeza ou se torna rica. Não. Mira teve uma visão, mas ela não obteve liberação. As pessoas acham que ela residia em Vaikunth. No entanto, onde é Vaikunth? A terra de Shri Krishna? Todas essas coisas são apenas visões. O pai senta-se aqui e explica tudo. Inicialmente, este teve visões de Vishnu e ficou muito feliz. Ao ver que ia se tornar um imperador e ao também ter uma visão da destruição e depois uma visão de seu reino, houve a fé de que ele ia se tornar o senhor do mundo. Então, Baba entrou nele. Ok. Baba, tome tudo isso. Eu só quero o reino do mundo. Vocês também vieram aqui para fazer este negócio. Aqueles que recebem conhecimento vão parar de fazer devoção. Achá! A vocês, filhos mais doces, amados, há muito perdidos e agora encontrados. Amor, lembranças e bom dia da mãe e do pai Bhaktada. O pai espiritual diz namastê a vocês, filhos espirituais. Namastê, Baba. Essência Paradharna, número 1. Assimilem virtudes divinas e façam serviço verdadeiro de Bharati ao seguirem Shrimati. Tenham muito interesse em se beneficiar Bharati e o mundo inteiro. Número 2. Entendam com precisão o drama eterno e imperecível, predestinado, e não se empenhem de nenhuma maneira que possa desperdiçar seu tempo. Sequer tenham pensamentos inúteis. E a bênção? Que vocês sejam constantemente imortais e recebam saudações como uma luz imortal do Pai, de Prat. Os devotos celebram o memorial de vocês, de Pax, vivas, como o rosário de luzes das de Pax não vivas. Vocês de Pax vivas e acesas tornam-se os filhos e celebram um encontro auspicioso com o Senhor das de Pax. Bhaktada está vendo uma Dipaka acesa na testa de cada um de vocês, filhos. Vocês, filhos imperecíveis, que são formas de luz imortal, recebem saudações do Pai de Praj e estão recebendo a bênção de serem imortais. Dipuali é o memorial do encontro de Dipraj e de Pranis. E o slogan? Que eu e o Pai estejam tão combinados que nenhuma terceira pessoa possa separá-los. Repetindo o slogan, que eu e o Pai estejam tão combinados que nenhuma terceira pessoa possa separá-los. Om Shanti. Sinal a Vyakti, com sua mente façam experimentos com os poderes do yoga em si e nos outros. De acordo com o momento atual, todas as almas desejam ver algum fruto instantâneo, ou seja, alguma prova prática. Assim, tentem usar seu corpo, mente, ações, relacionamentos e conexões com seu poder do silêncio. Ao usarem o poder do silêncio, seus pensamentos podem alcançar qualquer alma, ainda mais rapidamente que um aparelho sem fio. A ferramenta especial para esse poder são os pensamentos puros e, com a ferramenta desses pensamentos, vocês podem ver acontecer na prática o que quiserem ver. Om Shanti.